Se os juros de longo prazo sobem, isso ferra com todo mundo. Isso aí é taxa de longo prazo, financiamento imobiliário. Isso tudo importa.
E o próprio ministro das Finanças japonês já falou que eles vão ter medidas duras, assim, que eles vão atuar para segurar a moeda, né? Não...
Em consideração às notícias, mas também não dá para se deixar levar pelo barulho, por coisas irrelevantes do curto prazo. Aqui no Brasil, a gente tem muita fumaça, muito ruído de informação.
Rest in peace. Meta de déficit zero em 2024. No Terraço Cast de número 421. Olá pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 30 de março de 2024 em Ourinhos, para o 421 do Terraço Cast. Quem me acompanha nesse episódio, gravado em meia Páscoa, o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá.
Alô, alô,
terraceira.
E a mulher do tempo tem tempo, vende. Hoje foi um dia sem tempo, mas mesmo assim ela arranjou tempo para gravar este glorioso podcast. Porque se não fosse lá no último ano,
ficaria extremamente.
E aqui
quando, né, vocês forem me ouvir ou não, enfim, dando aquele alô, né, porque eu sei que eu, os terraceiros, já vão ter passado pela Páscoa. Essa Páscoa aqui, eu tô muito esperançosa do meu relacionamento aí com o São Pedro, né, fiquei sabendo que ele tava mais de boa e que ele ia, depois dele ter feito eu só tomar chuva em todos os últimos dias dessa semana, né, tomei chuva no Lola,
tomei chuva numa festa,
aí depois eu tomei chuva na bicicleta e tomei chuva. E eu agradeço aqui ao meu maravilhoso sistema imunológico, que aparentemente segue muito bem, viu? Mas é isso, gente. Vamos ver aí, vamos aguardar São Pedro. E quando eu ouvir este glorioso podcast, assim como vocês, queridos ouvintes, já saberemos, né, o que aconteceu no futuro meu e no passado deste momento.
Raquel com algumas dificuldades técnicas, mas sempre com belas previsões, bom humor e excelentes análises. Fala, Renata Cocho.
Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, que vocês tenham tido aí um ótimo feriado de Páscoa. O que não é a vida, né? Quem tem amigos tem tudo e eu tô aqui, sábado de aleluia, gravando o Terraço Cast pra vocês. E o meu amigo Caio me deu um assunto aí eletrizante pra gente comentar essa semana, que é política monetária japonesa. Então vamos lá que a gente vai falar sobre isso, como é que tá a situação do Yen, que acho que tá bastante interessante. E por fim eu vou comentar um pouco também de como é que tá a campanha, a parte financeira, né? O Show Me The Money da campanha financeira aqui nos Estados Unidos, que tem alguma notícia que eu achei que era interessante comentar com vocês também.
Diga-se de passagem, ancoragem também sendo feita no famigerado sábado de aleluia. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo?
Olá, meus amigos do TerrasCast! Olha só, mais uma semana que estamos juntos!
Maravilha, mais uma semana com o time completo. Vamos ao 4, 2, 1! Raquel, na novela O Brasil e o Fiscal, as receitas surpreendem em termos reais, mas as despesas sobem ainda mais. Novo arcabouço fiscal veio para substituir o teto de gastos, mas quão bem ele está fazendo essa substituição?
E agora vamos ao que interessa, né, Caio Augusto? Vamos sim a mais um capítulo da novela O Brasil e o Fiscal.
Mais um episódio da novela
O Brasil e o Fiscal.
Vamos ver, qual foi o último capítulo, né? O último capítulo, ele veio bastante recheado. Ele começou aí com o dado de arrecadação, aí depois a gente teve o dado fechado aí do resultado do mês, né? O resultado de despesas e receitas. E aí depois a gente teve também, gente, um relatório bimestral. Esse relatório, ele é bastante importante. Então eu vou tentar fazer um apanhado geral sem ser muito, né? Sem me alongar muito aqui, porque afinal de contas eu sei que não é só a mulher do tempo sem tempo que não tem tempo nessa vida. Vamos lá. Dado de arrecadação, a gente vê que teve um crescimento robusto na arrecadação, tá tendo um crescimento robusto na arrecadação, né, na arrecadação de tributos, de impostos, do governo nesse ano. Muito levado pelas medidas que o governo conseguiu emplacar, né, conseguiu aprovar algumas medidas que a gente vem falando há muito tempo, né, que a estratégia do governo, da classe política como um todo, tem sido, né, a estratégia de ajuste foi pelo lado, da receita e não da despesa. Então vamos manter a despesa, né, vai continuar crescendo, mas a gente vai aumentar a receita. E aí, para aumentar a receita, foram enviadas, né, pelo governo uma série de medidas para o Congresso aprovar. Algumas delas foram aprovadas, algumas delas ainda estão, né, emboladas no Congresso. Dentre elas, algumas devem passar, outras não. E tem o segundo ponto, algumas delas foram superestimadas pelo governo. Então o governo está dizendo que vai ganhar muito mais e boa parte aí dos analistas que olham isso no detalhe não acredita muito. Mas dito isso, de fato, a arrecadação ela está forte, tá? Então, quando a gente olha para o resultado de fevereiro, por exemplo, a gente teve um aumento de 12,3%, tá, em termos reais, ou seja, já descontando a inflação, da arrecadação no mês. Então, assim, não é desprezível, tá? Quando a gente olha no ano, a gente já teve um crescimento de 8,8%. Então, assim, não tá desprezível esse aumento. O que, que a gente viu no mês de fevereiro? Da onde veio o principal aumento? Lembrando que essa é uma comparação anual, né? Então, é de hoje com fevereiro do ano passado. Então, o primeiro é a questão ali dos subsídios, né? Então, tinha ainda subsídios aos combustíveis lá, o ano passado. Então, teve essa volta. Então, é a comparação desse ano com o ano passado. Mas, principalmente, a gente olha aí, teve das medidas que o governo colocou esse ano mais recente, a gente tem aquela tributação dos fundos exclusivos, que veio uma bela bolada aí nesse mês, né? Em fevereiro. Vale lembrar que, assim, o governo deu meio que um desconto, né? Deu um desconto mesmo, para quem fizesse a tributação retroativa nesses primeiros meses, né? Então, era uma cobrança menor. Então, de fato, esses primeiros meses de vigência vai vir mais alto, mas não é o normal, não é uma tendência dos próximos, que daí os próximos, a gente não tá falando do estoque já existente, a gente vai estar falando do fluxo, do estoque, né, do novo estoque mensal. Então, vai ser uma arrecadação menor, né? Obviamente, não é um estoque que todo mundo tinha lá para trás, né? Então, vai ser um fluxo que vai começar a ser menor. Bom, segunda fonte aí que deu uma bombada na arrecadação. E teve, por último, então eu falei fundos, falei da reversão aí, né, dos subsídios aí de PIS COFINS do ano passado nos combustíveis. E por último, teve um aumento aí bem substancial de 4,7%, tudo em termos reais, tá, já descontando aí a inflação, dos tributos relacionados ao mercado de trabalho. Né? Por quê? Porque a gente tá com o mercado de trabalho bastante aquecido, eu já falei isso várias vezes aqui. Então vocês veem que, assim, vai se encaixando uma coisa na outra. Né? Então, de fato, quando o mercado de trabalho tá mais aquecido, o governo também arrecada mais com impostos relacionados ao quê? Tantantã, mercado de trabalho, como, por exemplo, o IRPF, né? O imposto de renda aí, pessoa física. Então, sim, o governo está conseguindo uma arrecadação bacanuda. Porém, gente, a despesa está crescendo bastante. Então, mesmo com essa arrecadação que tá crescendo substancialmente, ela precisaria crescer bem mais se o governo quer equilibrar as contas e acabar o ano no zero a zero. Só que, assim, ninguém mais acredita nesse zero a zero, inclusive o governo. Então, vamos falar um pouco das despesas que estão subindo. As despesas, elas estão subindo aí, parte está seguindo o seu ritmo natural e parte está subindo porque o governo perdeu algumas batalhas. Uma delas aí, por exemplo, foi a reoneração. Então, o governo queria reonerar todos os setores, eu falei disso algum tempo atrás aqui, né, que são os setores que, enfim, a ideia era que eles gerassem mais empregos e tudo mais. Então, eles queriam reonerar, né? Eles estavam desonerados, estavam pagando menos imposto sobre a folha. E aí o governo falou, não, vamos reonerar isso aí, não vamos renovar a desoneração. E aí o Congresso falou, não, a gente vai renovar sim. Enfim, então essa foi, por exemplo, uma batalha que o governo perdeu. A gente tem aí uma perda de arrecadação, não é uma elevação de despesas, mas a gente chama de gasto tributário, né? É uma perda de arrecadação que poderia existir. Já no lado da despesa, quando a gente olha, uma que chama muita atenção é a despesa com os benefícios, com benefícios do INSS. E dentro disso, mas tem mais gente aposentando? Tem mais gente aposentando, isso já era esperado, né? Então, nos últimos anos a gente teve as despesas caindo por conta da reforma da Previdência, então acabou sendo até subestimada a queda, né? Nesse ano, já a partir do ano passado, a gente começou a ver uma elevação, né? Uma elevação aí que parte é de esperado, crescimento vegetativo, etc. Mas parte, gente, é além da aposentadoria. Tem um ponto importante, que foi a política da valorização do salário mínimo, que mudou, voltou a ser crescimento do PIB mais inflação, né? Antes era só a inflação. Isso, obviamente, quando você aumenta o salário mínimo, todos esses benefícios são ligados ao salário mínimo. Então, deu um boom de crescimento aí nessa despesa. Mas quando a gente olha, tinha uma linha que tava muito doida, tipo, o que era o BPC, né? Exemplo, o BPC. O BPC é o benefício de prestação continuada, ele é um benefício aí para pessoas que têm algum tipo de deficiência, etc. E tá. Estão saindo, realmente tá crescendo mais, tem mais gente recebendo benefício.
Né? É o que eu sempre falo, é um governo que tem um viés de maiores gastos. Então, tá aí um exemplo disso.
Então, assim, as despesas estão subindo e a arrecadação não está subindo tanto quanto ela precisaria subir para terminar o ano no azul, né? no verde, né, que seria o zero a zero, que é a meta de déficit zero. Só que por que eu disse que o governo não, ele já desistiu disso? Porque daí a gente chega ao terceiro ponto, aí eu falei que eu ia falar de arrecadação, de despesa e de do relatório bimestral. O relatório bimestral é um relatório bimestral de receitas e despesas, que ele é feito a cada 2 meses, nossa, mistério, né? Ele é feito a cada 2 meses e é uma avaliação do Ministério da Fazenda sobre como estão as receitas e despesas de acordo com o que ele tinha no orçamento. Então ele vai reavaliando, adaptando. Ah, a gente acha que a gente vai gastar mais aqui, a gente acha que a gente vai receber mais aqui, etc. Isso frente, né, tudo diante da meta, né? Só que, gente, vocês lembram que quando o arcabouço passou e lá e tudo mais, tinha uma banda, né? Tinha um limite superior. Então, assim, a meta é zero, mas tem um limite superior de 0,25 e um limite inferior de 0,25. Tipo, ou seja, pode ser um déficit de 0,25%.
É assim como pode ser um superávit, né?
A gente consegue gastar mais no ano que vem. Então, o governo, ele não tá mais olhando zero. Ele tá olhando 0,25, o déficit. E aí, por que isso? Porque no relatório bimestral, se aponta que, pelas previsões do governo, o déficit fiscal não, a meta fiscal não será alcançada, o governo precisa fazer uma coisa que é contingenciar. Ele precisa contingenciar parte das despesas para conseguir, mirando a meta, né? A não ser que ele mude a meta. O que o governo fez nesse bimestral? Ele não contingenciou nada, porque ele está olhando a meta de quê? 0,25. Então, por mais que ele tenha aumentado algumas despesas, por exemplo, a despesa de previdência, eles aumentaram. Mas não aumentou tanto quanto muitos analistas dizem que precisaria ter aumentado. Mas aumentou. Aumentou o déficit, não está mais no zero, estão olhando 0,25. Só que, então, coube, não precisou contingenciar, mas precisou bloquear. Qual que é a diferença? O bloqueio, ele acontece, porque tem a regra da meta, né, que é a diferença entre despesas e receitas, e tem a outra regra, que é a regra das despesas. As despesas têm um limite no que elas podem crescer, de acordo com o arcabouço. E aí, quando o governo ele sobe uma despesa, se ultrapassa esse limite, ele tem que bloquear. Então, ele bloqueia para conseguir reequilibrar. É diferente de contingenciar. Então, são coisas diferentes, né? Ele não precisa contingenciar, mas ele faz um bloqueio, né, no mês, naquele período, para conseguir, enfim, para tapar as despesas, não tem nada a ver com as receitas, né? Mas foi um bloqueio bem pequenininho aí, tá? Quase insignificante. Ou seja, nem o governo acredita mais nessa meta de 0,25. E aí, de fato, né, a gente tem que observar como é que as receitas vão se comportar nos próximos meses, né? Tem algumas preocupações. Além dessas, das despesas, tem algumas preocupações do lado das receitas. Por exemplo, as decisões do CARF em favor, que mudou, né? Aquele voto do CARF, que é o conselho que olha as brigas judiciais entre pessoas e o governo, que o governo deve ir para empresas e tal. Aí inseriram de novo o voto de qualidade, que é uma bagunça, gente. Que é um voto em favor do governo, grosso modo. E eles falaram, não, a gente vai ganhar uma puta grana com isso, porque a gente vai ganhar várias causas e a gente vai conseguir ganhar mais dinheiro das empresas que devem pra gente. E assim, ao que tudo indica, não tá vindo todo esse dinheiro que eles achavam que ia vir. Parece que tá super estimado. Uma outra linha que parece estar super estimada é uma questão relativa aí a concessões ferrovias, né, que o governo atual falou que, na verdade, as empresas que pegaram essas concessões tiveram um desconto do que elas deviam de outorga e tal, então elas devem mais dinheiro. Só que isso também está na justiça e, aparentemente, as empresas estão pagando, mas muito menos do que o governo também disse que vai receber. Um outro ponto aí que parece não tá muito bem encaixado. Aí tem a questão ali que eu falei já da taxação de fundos exclusivos, né? Que tá indo bem, mas que a tendência é que vá caindo, né? E tem ali a parte. Tem a parte do que o governo manteve nesse relatório, que é o quanto que eles iam deixar de gastar ali com o PERSE, aquele programa de apoio ao setor de evento e tal. E também com a reoneração de municípios, porque teve a reoneração das empresas, que eles. Enfim, Congresso vetou, tal, não vai rolar. Mas sobrou a de municípios, né? E sobrou esse negócio do programa aí, do PERSE, que tava tudo na mesma MP, medida provisória. O governo tá falando que vai ganhar isso aí, que tá tudo certo, tudo planejado, mas não é o que indica também no Congresso, né? Tá uma briga lá. Então, assim, tem muita arrecadação que, porra, apesar de crescer, provavelmente não vai dar. Tem, qual que é, quando a gente olha hoje no mercado, né, tem o Prisma, que é tipo o foco, só que fiscal, que, né, levanta ali as estatísticas, as projeções dos analistas, que ele indica que tá todo mundo olhando um déficit por volta de 0,6% tal, do PIB. Não é o 0,25. Então, qual que é a expectativa? Que chegue na segunda metade do ano, o governo fale, então, pelo bimestral, olha aqui, as receitas, elas estão um pouco abaixo do que a gente esperava, a gente vai ter que mudar a meta. E aí muda a meta para 0,5, e aí a meta de 0,5 tem aquele limite de 0,25 para cima ou para baixo, e ele vai chegar perto do 1, né, do déficit de 1. O que, cara, beleza, tá no preço, como a gente fala, entre aspas, né, tá todo mundo esperando isso. Só que o ano que vem, que o governo fala que teria um superávit, esse é mais impossível ainda. Porque tem um monte de medida, como eu falei, vocês podem, né, perceber, por exemplo, essa da tributação dos fundos exclusivos, da mudança lá da base de cálculo do ICMS, porque tem um monte de coisa que foi ganho extraordinário, one-off, que vai acontecer esse ano, e não vai continuar ganhando, aumentando a arrecadação. E a despesa continua subindo. Então, ou o governo vai ter que todo ano fazer um pacotão de medidas para aumentar a arrecadação, que é politicamente inviável, ou ele vai ter que mudar essa meta. E aí tem ali, né, o ministro Haddad já vem sinalizando, talvez essa meta esteja um pouco ambiciosa e tal. Então é isso, assim, as cenas do Brasil e o fiscal, elas vão continuar, e esse fantasminha, ele volta, ele vem, ele volta, ele vem, ele volta. Então é isso, por hora, o curto prazo, tá tudo ok. Mas ele vai continuar aqui, vai continuar pressionando as expectativas de inflação, né, vira e mexe, vai continuar pressionando os juros, a perspectiva de juros pro futuro, né, vai continuar pressionando a Selic, né. Ah, mas vai mudar a diretoria, o Banco Central ano que vem, vai. Mas, mesmo a nova diretoria, ela vai estar de olho no que vai estar acontecendo no mercado, é óbvio. Os juros de longo prazo sobem, isso ferra com todo mundo. Isso aí é taxa de longo prazo, financiamento imobiliário. Isso tudo importa, né? Então, assim, a Selic, isso tudo, toda essa novela do Brasil fiscal, pode escrever. Não vai deixar a Selic cair muito além de 9, 9,5. Então é isso, gente. Mais um capítulo do Brasil fiscal para vocês. E eu termino com aquele de sempre, né? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos.
Raquel trouxe com muitos detalhes e a maestria de sempre. Então, só me sobrou uma palavra breve. E peço desde já desculpas pela eventual exaltação. Já pararam para pensar que mesmo com a arrecadação surpreendendo imensamente em termos reais, ainda assim, toda vez que alguém da equipe econômica comenta em entrevista sobre qualquer coisa da situação fiscal, a única nota desse samba é não sabemos se a conta vai fechar? Então, vamos te trazer para o belíssimo e sinceríssimo bom português. Isso acontece porque além do ajuste desejado ser básica e unicamente executado pela arrecadação, as despesas também seguem subindo vigorosamente. Algumas dessas despesas têm relação direta com a atuação do Congresso. Em todo caso, o governo não parece ter a menor intenção de se incomodar de verdade com gastos a mais. E o tal Spending Review? Alguém sabe onde foi parar, para que foi criado, se existe ainda? A capa, o nome e até mesmo a vinheta inicial desse episódio já passam a mensagem, mas aqui vai um endosso dessa voz que aqui ancora. Pode esquecer essa meta risível de déficit zero em 2024. E se tudo der certo, talvez a regra nova que acabou de ser colocada na praça possa dar certo ano que vem ou em algum momento do futuro. Seja no seu orçamento doméstico ou no do governo, uma certeza que não pode ser esquecida é que a única coisa que podemos realmente controlar é a despesa, o gasto, o quanto irá sair. Se você duvida disso, vou te dar uma dica então. Triplica os seus gastos e justifica no local que você trabalha, seja como colaborador da empresa ou como sócio, como dono dela, que você precisa passar a ganhar muito mais simplesmente por ser impossível cortar qualquer despesa. Sim, é importante pontuar que quase todo o orçamento público é engessado, está na lei e não pode ser alterado. Mais de 90% do orçamento público é assim nos dias atuais. Mas, novamente, se nenhuma iniciativa concreta de mudança dessa situação for tomada, e esse tipo de medida pode partir do governo, não precisa ficar esperando a vida inteira que isso parta do Congresso, então é melhor parar de contar essa piada sem graça que chamam de responsabilidade fiscal. Juros que são demandados para financiamento da dívida pública brasileira já estão nas máximas do ano nesse exato momento. Juro real de 6% já é realidade outra vez. O governo vai entender quando que precisa agir de maneira mais concreta e também comunicar o que irá fazer a respeito de maneira concreta. Ou será que o papo vai continuar sendo com taxação de muamba e outras inutilidades, a gente chega lá? Já deu para entender qual a tônica em termos de gasto público do governo Lula 3. E já podemos esperar que a conta não siga fechando, a dívida siga consistentemente subindo e o aperto continue incessantemente sobre a arrecadação. Vale só a gente esperar se em algum momento haverá seriedade de verdade no assunto, porque diferentemente da última vez em que houve bagunça nesse departamento, e essa última vez foi entre o segundo mandato de Lula e o primeiro mandato de Dilma Rousseff, o tempo entre a cagada e o efeito econômico negativo, em termos práticos, será, e ouso afirmar, já está sendo muito menor. Cometer velhos, toscos e fracassados erros não leva a lugares novos, e tal qual pontuamos aqui desde sempre. Efeitos negativos só serão surpreendentes a quem age com cegueira voluntária. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Economia japonesa e o enigma dos incentivos infinitos que ainda podem ir além.
Então vamos lá no nosso primeiro assunto, né, que é a questão do valor do ien. O ien está no nível mais baixo se a gente comparar em relação ao dólar desde 1990 e já está mais abaixo da última vez que ele caiu e que houve uma intervenção do Banco Central japonês, que foi em outubro de 2022. Então o ien quebrou essa barreira que a gente costuma falar, né, de estar mais baixo do que a última vez que a autoridade monetária japonesa veio intervir na moeda. E o próprio ministro das Finanças japonês já falou que eles vão ter medidas duras, sim, que eles vão atuar para segurar a moeda, né? Não vão deixar que ataques especulatórios, né, de especuladores, acabem prejudicando a economia japonesa por trazer o ien muito mais para baixo. O que a gente não sabe o que significa, né? Quando a autoridade monetária, ou no caso o ministro das Finanças, fala que vai intervir na moeda, que tipo de intervenção é essa, né? Se vai intervir diretamente, quer dizer, vai entrar comprando ienes para tentar subir o preço da moeda, ou se vai ser algum outro tipo de medida regulatória para tentar conter aí esse tipo do que eles chamam de especulação, mas também não é só, né? A gente sabe que a política monetária japonesa tem um juros, né, negativo ou muito baixo, mesmo o Banco Central japonês tendo aumentado os juros na última reunião pela primeira vez, né? Subiu os juros pela primeira vez desde 2007, o mercado não viu esse aumento como uma forma de trazer mais investimentos para o Japão e segurar o ien, porque como a ideia do Banco Central japonês é sempre, né, de manter os juros o mais baixo possível, esse pequeno aumento de juros, já foi dito que a expectativa é que fique só nisso, então a depender de como fica a política restritiva dos outros países, né, o juro relativo do Japão continua muito abaixo de outros países, né, da União Europeia ou dos Estados Unidos, então fica menos interessante investir em moeda japonesa, por isso esse ataque especulativo. Então se o Japão continuar com essa política monetária, que a gente chama, né, bem frouxa, de juros baixos, fica dependendo de outros países começarem a cortar juros para segurar também o valor da moeda. Então, por exemplo, se efetivamente o Fed e os Estados Unidos começarem a cortar juros a partir da reunião de julho, que é o que o mercado espera, isso pode facilitar um pouco o trabalho do Banco Central japonês. Mas se os Estados Unidos e a Europa continuarem com juros relativamente muito mais altos que os japoneses, a tendência é o dinheiro cada vez mais sair do Japão e ir para esses mercados. Então fica aí, né, esse cabo de guerra entre os especuladores ou os traders e a autoridade monetária japonesa. Em 2022, que foi a última vez que o Banco Central japonês interveio no mercado de ien, eles gastaram 60,6 bilhões de dólares para segurar a moeda, isso em outubro de 2022. Então vamos ver se o Banco Central japonês vai só torcer para o ien segurar e esperar um corte de juros nos Estados Unidos ou da Europa, ou se vai entrar comprando ien para segurar o valor da moeda. Vamos ver o que acontece aí, quem é que ganha esse cabo de guerra. O segundo assunto que eu falei que ia comentar com vocês, né, campanha eleitoral nos Estados Unidos continua, mesmo na semana mais curta, né, nos Estados Unidos não tem o feriado de Semana Santa, mas pouca gente trabalha na Sexta-feira Santa, então é uma semana nos Estados Unidos também teoricamente mais fraca, mas mesmo assim a campanha presidencial continua bastante aquecida. Nessa quinta-feira teve um evento de arrecadação do Partido Democrata, que contou com o Joe Biden Biden, com o Obama e também com o Clinton, os três, né, presidente e ex-presidente juntos nesse evento, que foi aí também marcado por vários protestos, né, de pessoas pedindo cessar-fogo na faixa de Gaza, mas esse evento em termos financeiros foi um super sucesso para os democratas. Eles conseguiram arrecadar um recorde aí de 25 milhões de dólares para a campanha, juntando aí os três presidentes nesse evento que teve em Nova York essa semana. O Trump também, a campanha do Trump também continua correndo atrás, né? Eu cheguei a comentar com vocês aí, né, de na campanha financeira, os democratas estão bem à frente da campanha do Trump em termos de arrecadação de dinheiro, mas o Trump também continua bastante criativo, buscando dinheiro. Essa semana ele anunciou a venda de uma Bíblia patriótica, que ele chama, por $59.99 na Semana Santa, esperando aí, né, o Trump sempre com essas ideias mais criativas, né, vende o boné, vende agora a Bíblia patriótica para tentar aumentar aí o dinheiro para a campanha dele presidencial, que tá aí bastante concorrida, bastante interessante nos Estados Unidos. Tá bom? Eram esses os assuntos aí que eu tinha para trazer para vocês, né? Aqui a Renata, como vocês sabem, não me apresentei no começo, mas assim, trazendo como sempre o Boletim Internacional. Essa semana não estou internacional, estou gravando aqui da Praia de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, mas trazendo sempre as notícias internacionais para vocês.
Boletim Internacional com Easter Egg. Foi impossível evitar esse comentário, me perdoem. Você veio para um assunto e encontrou dois. A economia japonesa é um caso muito curioso. Há muito tempo existem medidas expansionistas, o juro é baixíssimo, passou 17 anos negativo e agora é bem próximo de zero, e ainda assim, os efeitos econômicos, tanto em termos de inflação quanto em termos de PIB, ficam sempre muito aquém, simplesmente porque a iniciativa privada não coloca o dinheiro para girar. É claro que são situações absolutamente diferentes. Mas olhando puramente para os juros, o Japão representa um caso legal para você perguntar para aquele seu amigo que diz que o Brasil só não vai adiante porque os juros são altos, e de fato eles são muito altos. A grande novidade recente, além do fim da política de juros negativos e a bolsa finalmente ter retomado all-time high depois de 3 décadas, é a desvalorização cavalar do ien frente ao dólar. A pergunta de milhões de dólares ou zibilhões de iens é: o que seria, abre aspas, se precisar a gente aperta o passo na intervenção, fecha aspas, que foi colocado na mesa agora? Não teria sido suficiente tudo que foi colocado basicamente o tempo todo nos últimos 20 anos ou mais? Enquanto o mundo passa a ficar de olho no tanto de dívida que somou ao monte anteriormente existente em função da pandemia, o Japão, que também tem uma relação dívida-PIB incrivelmente alta, pensa em mais intervenção. Um caso curioso o suficiente para trazer, na realidade, mais perguntas do que respostas. Você que está ouvindo, conhece alguém que mora no Japão e ou estuda mais a fundo a economia japonesa e sabe qual a resposta ou as respostas, né? Provavelmente alguma coisa bem complexa para esse enigma econômico? Se sim, manda para a gente. Já a respeito da arrecadação nas campanhas de Biden e Trump, agora que está tudo bem definido, na verdade já está definido que serão os dois algumas semanas, mas enfim, agora que está tudo definido, os meios são bastante diferentes, mas o objetivo é o mesmo: conseguir o montante possível para buscar levar a Casa Branca. Essa eleição do Tio Sam em 2024 está vindo com todos os sinais possíveis e imagináveis de que balançará muito o coreto. Forte abraço para quem pegou essa referência. Inclusive, sobre esse assunto, colocamos um palpite de duas hipóteses que podem mover o curso dessa eleição na última edição da Reflexionários, que saiu na quinta-feira anterior, famigerado dia 28 de março. Se você recebeu e ainda não leu, aproveite esse toque do universo para procurar lá, saiu dia 28 de março, pela manhã. E se você não leu, pede para a gente que a gente dá um jeito de te mandar. Mas só dessa vez, hein? Como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, o mundo hoje tem mais fundos passivos do que ativos. Como isso se relaciona com a migração de investimentos da renda fixa para a renda variável?
Sempre que as taxas de juros estão mais altas, o investimento passivo costuma ser uma ótima opção, uma opção muito atrativa porque não tem muito esforço, né? Você não tem muito esforço para conseguir uma taxa muito lucrativa de retorno com os investimentos. Mas quando o jogo se inverte, os investidores se veem obrigados quase a assumir mais risco para ter um nível esperado de retorno parecido com o que era quando a taxa de juros estava alta. Como a gente está vendo esse movimento acontecer, né, das taxas de juros numa tendência de queda, a gente começa a ver o mercado se movimentando com produtos e propostas de bater o CDI, bater o mercado, ou seja, estratégias de gestão ativa de recursos para superar o índice de referência, o CDI, IBOV, enfim, índices internacionais, o que quer que seja. Mas gestão ativa não significa necessariamente muitos movimentos de curto prazo. Pelo que a gente tem observado aqui na nossa comissão do Terraço Econômico, tem aumentado a procura por esse tipo de fundo de investimento com gestão ativa. O caminho não é nada mirabolante, é a mesma ideia que alimentou a fortuna do Warren Buffett, que é se concentrar numa dúzia de ações e manter essas ações por muito tempo. Acontece que aqui no Brasil a gente tem uma ideia de longo prazo diferente, né? A gente às vezes pensa que longo prazo são 5 anos, 10 anos, e fora do Brasil a gente vê uma mentalidade de longo prazo de 25, 30 anos. É incomum em um mercado de hoje, em que os gestores ficam executando centenas de negociações por dia, ver um produto como esse. Geralmente, essas casas estilo Warren Buffett, os melhores anos, os melhores retornos são naqueles anos em que eles não fazem nada, porque isso significa que a aposta foi certeira e os negócios estão indo muito bem, com um desempenho muito bom. O maior fundo de uma gestora canadense que chama Pinestone, que é focado em ações globais, registrou um retorno médio anual de 15,4% desde o seu lançamento, inclusive durante o auge da crise de 2008-2009. Porque as suas principais participações eram na Microsoft, na TSMC, na Moody's, na LVMH, né? A holding da Louis Vuitton e de outras marcas de luxo. Enfim, outros fundos com uma abordagem semelhante tiveram um retorno anual de dois dígitos, 13%, 14%. Enfim, é uma estratégia bastante usada, mas que agora a gente vê mais demanda à medida que a taxa de juros vai caindo. Uma estratégia muito chave que esses fundos usam é de encontrar empresas onde os fundadores ainda fazem parte da gestão. Tipo, o negócio só cresce com os olhos do dono, sabe? Mas não necessariamente é uma regra. Em investimentos, a gente fala muito sobre longo prazo, mas se manter fiel a uma estratégia de longo prazo é muito mais difícil do que a maioria das pessoas imagina. E é por isso que é mais lucrativo do que muitas pessoas presumem. É muito mais fácil dizer que acredita no pensamento de longo prazo do que, de fato, se manter num investimento a longo prazo. Quanto mais longo for o horizonte de tempo, mais chance de calamidade, desastre, coisas não previstas, mais ruído e muitas histórias que tentam desvirtuar a gente da ideia de longo prazo. Na gestão de recursos, a gente não pode deixar de levar em consideração as notícias, mas também não dá para se deixar levar pelo barulho, por coisas irrelevantes do curto prazo. Aqui no Brasil, a gente tem muita fumaça, muito ruído de informação e isso acaba afetando a decisão das pessoas quando elas tentam ir para uma abordagem fundamentalista, né? E você tá consciente, eu gosto de falar para as pessoas, anotar o motivo pelo qual você tá decidindo investir numa empresa. Então, se você decide hoje investir numa empresa qualquer que seja, é muito bom você anotar porque você acredita naquilo, para que qualquer notícia não vire um ruído, sabe? Uma distração. Afinal, como disse o célebre jogador de beisebol, o Dan Kingsbury, o futuro é muito parecido com o presente, só que mais longo. E você, terraceiro, como você escolhe os seus investimentos? Você prefere investir no longo prazo?
É impressionante como esse episódio falou de três temas diferentes, mas acabou desaguando em uma mesma grande reflexão: o efeito dos juros sobre a economia real. No primeiro assunto, com a Raquel, vocês ficaram por dentro dos motivos domésticos aqui do Brasil que explicam os juros futuros estarem subindo e provavelmente impedirem uma queda mais vigorosa da Selic do que poderia de fato acontecer. No segundo, com a Renata, você ficou sabendo do caso japonês, que é um tanto curioso, no qual os juros são baixíssimos e ainda assim a economia real não é aquela Brastemp. Abraço para você que também pegou essa referência. E agora, também sobre juros, o que a Fernanda trouxe poderia ser chamado de efeitos dos juros sobre investimentos. Sim, juros mais elevados ajudam a pessoa a desistir de estratégias mais complicadas e juros menores ajudam a aguçar a criatividade. Como estamos em um país tão doido que vimos em menos de 10 anos os juros a 14,25%, a 2% e novamente a 13,75%, fica fácil pensar em termos práticos o que níveis tão diferentes fazem com as pessoas. Com os maiores patamares, quem ameaçava tirar dinheiro do banco para fazer algum projeto bem desafiador virar realidade, ouvia diversas vezes que o risco era imenso de dar tudo errado. Com a Selic de 2%, louco passou a ser quem não fazia nada com o dinheiro, porque só largar o dinheiro no banco trazia um retorno pífio que sequer empatava a inflação do período. Nesse momento, com os juros em queda, a sensação é de meio do caminho. Alguns projetos mais arriscados passam a ficar viáveis e sair do papel, mas a tentação justificada de deixar o dinheiro no Tesouro Selic continua na mesa, principalmente se formos comparar o nosso mercado de ações com outros mercados desenvolvidos, tipo dos Estados Unidos. Independente da preferência de você que está nos ouvindo agora, lembre-se de uma verdade fundamental quando o assunto são os seus investimentos. Foque no que você efetivamente pode controlar, não no que está fora do seu alcance. E sabe qual é a coisa que você mais pode controlar? Possivelmente a única coisa, na verdade? O custo. Todas as vezes que você pensa em ficar mudando toda hora, comprando e vendendo ações, ou colocando em fundos de investimento que dão duplo twist carpado, mas sequer igualam a Selic, desconfie. Muito provavelmente você terá encontrado uma forma muito sofisticada, bonita, brilhante e cheia de letreiros luminosos que dizem: temos aqui um excelente rasgador de dinheiro. Buscar ganhos acima do mercado é uma possibilidade para quem se dedica exclusivamente ao mercado. E ainda assim, são algo que, no longo prazo, aquele de verdade, tá? De 20 anos ou mais, não do mês que vem. No longo prazo, estão muito mais no campo das exceções do que das regras. Os juros no mundo todo, principalmente nos mercados desenvolvidos, não vão ficar altos assim para sempre. Em algum momento, eles irão rumar para um patamar mais estável e menos a risco a negócios. Será que veremos uma reversão nesse quadro em que investimentos passivos superam os investimentos ativos quando isso acontecer? Ou essa tendência veio para ficar? Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerrazzoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora do trio que trouxe suas análises descomplicadas e simplificadas ao 421 do TerrazzoCast. Obrigado, Raquel!
É isso, pessoal! Espero que todos tenham tido uma boa Páscoa. Nesse momento eu desejo uma boa Páscoa, mas quando vocês ouvirem já vai estar passando a Páscoa. Então é isso, gente! Feliz Páscoa!
Obrigado, Renata.
Um beijo a todos e até semana que vem.
E obrigado, Fernanda.
Muito obrigada, meus queridos terraceiros. A gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar lá no TikTok, @sigafefa.
Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.